Estamos apresentando Salão Verde.
A tragédia no Japão exemplifica o impacto das forças da natureza sobre a vida nas cidades, mesmo naquelas com alto grau de organização. Aqui no Brasil, a força das águas também tem motivado inúmeras perdas humanas e materiais. Basta lembrar que o ano de 2011 começou sob comoção, com as enchentes e graves deslizamentos de terra na região serrana do Rio de Janeiro. E mais recentemente, famílias no Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Bahia têm enfrentado problemas com o excesso de chuvas.
O crescimento urbano, a industrialização e as mudanças climáticas, Ana, têm exigido cada vez mais atenção na gestão das águas. E por isso, a Organização das Nações Unidas lançou um alerta sobre a questão e escolheu o gerenciamento dos recursos hídricos nas cidades como tema do Dia Mundial da Água deste ano, celebrado em 22 de março.
E para lembrar a data, o Salão Verde foi verificar como anda a situação de um dos cartões postais de Brasília, o Lago Paranoá. Em novembro passado, nossa equipe conversou com um grupo de remadores daqui da capital que denunciava o descaso com a limpeza desse importante espelho d'água. 4 meses depois, os atletas fizeram uma vistoria no lago, a pedido do programa, e o que encontraram não foi nada animador.
Pois é, Ana, o lixo às margens e dentro do lago ainda são comuns. Praticante de remo há 13 anos no Paranoá, o servidor público Cláudio Luiz Pinheiro da Silva destaca que a grande quantidade de água-pés também prejudica aqueles que utilizam o lago para a prática de esportes, principalmente quando algum tronco ou sujeira se prende nas plantas.
E esse aguapé, com o tempo, se você pega um aguapé desse aí, a raiz fede, né? Sai aquela água preta, porque o aguapé é para limpar essa água. Mas ele chega uma hora que você tem que recolher ele e jogar fora, para poder nascer novos e limpar a água. Tipo, funciona como se fosse um filtro, né? Mas aí ele está passando do ponto, ele. Aqui para o final, aqui mais próximo aqui da CAESB, do tratamento da CAESB, a água está bem poluída. Nós estamos aqui bem em cima da uma poluição e nós estamos do lado de um tronco, né? Que para o pessoal que está remando, que a gente rema de costas, isso é muito perigoso. Que você pega um tronco desse daqui, quebra o barco e você pode se machucar também. E pior ainda é cair nessa água, que você não sabe se pode pegar alguma doença nessa água que tem aqui. Está bem suja.
Novamente, a equipe do Salão Verde foi conferir de quem era a responsabilidade pela limpeza do lago. A assessoria de imprensa da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, informou que a responsabilidade pela limpeza é do Serviço de Limpeza Urbana, SLU.
A CAESB, de acordo com a assessoria, cabe a retirada dos aguapés do lago, já que o SLU não dispõe de barco. O problema é que a balsa que faz esse tipo de limpeza está quebrada há cerca de um ano e, segundo a assessoria da companhia, o processo de licitação para a compra de outro equipamento ainda está em curso.
Ainda de acordo com a CAESB, o lago é quase que totalmente despoluído. Desde a década de 70, a empresa faz um trabalho de despoluição da região, o que garante um índice de 95% de qualidade da água.
A CAESB admite, no entanto, que pela grande extensão, o lago ainda apresenta problemas, como nas saídas de grandes galerias pluviais. Em época de chuva como agora, é comum que as enxurradas carreguem lixo para o lago.
E é justamente nesta época de chuva que a limpeza do lago é interrompida pelo SLU. O diretor de operações do órgão, Delival Lemos de Souza, explica que somente na estiagem os garis têm condições de limpar as margens do Paranoá como um todo, porque o lago fica mais raso. Mesmo nessa época, no entanto, a limpeza é feita apenas uma vez por ano, como explica Delival.
Uma semana por ano nós fazemos essa retirada, porque assim, o que fica no leito a gente não consegue retirar não. Retiramos o que fica nas margens. E hoje o que nós fazemos no lago toda semana é retirar aquele material que vai para a prainha ali da Praça dos Orixás, né? E a gente tira sempre aqueles aguapés, aquelas coisas ali, porque eles utilizam aquilo ali para oferendas, aquela coisa toda. E se por um acaso tiver lixo, entulho, alguma coisa, a gente retira também. Mas nesse período agora, chuvoso, é só os aguapés realmente que a gente retira.
Nesta época de chuva, Delival diz que o SLU faz um trabalho preventivo de varredura das ruas da cidade, para evitar que a sujeira caia nas bocas de lobo e, consequentemente, chegue ao lago. O diretor de operações do SLU acrescenta que a população também deve se conscientizar e não jogar lixo no Paranoá, como garrafas de vidro e PET, quando utilizar a região para lazer.
Em Brasília, não há apenas maus exemplos. Existem cidadãos que se voluntariam para retirar do lago entulhos e resíduos. A gente ouviu que os praticantes de remo têm organizado encontros para a limpeza do Paranoá. E a cada ano, em setembro, voluntários e mergulhadores, em geral com apoio de empresas e de órgãos públicos locais e federais, participam de um mutirão de limpeza nas águas do DF, como parte do Clean Up Day, evento mundial por um meio ambiente limpo.
Quando a gente fala do impacto das águas em nossa vida na cidade, muitas vezes vem à nossa mente as enchentes. Mas a seca também provoca inúmeros transtornos, seja para abastecimento das casas, para irrigação ou mesmo para indústria.
E na escassez, os conflitos pelo uso da água aumentam. Aqui no Distrito Federal, temos um exemplo bem característico, na região da bacia do Pipiripau, que por sua vez integra a bacia do Bartolomeu. Quem explica é Diógenes Mortari, superintendente de recursos hídricos da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF, a DASA.
O que acontece de ponto crítico é quando você tem vários usos numa mesma bacia. É o caso, por exemplo, que nós temos na região do rio Pipiripau, ali em Planaltina, onde nós temos vários usuários que utilizam água para irrigação, produção de alimento, e nós temos uma barragem que a Caesb utiliza para retirada de água para abastecimento da região do Planaltina. A demanda por água está crescendo e não é suficiente. Todo ano, na época crítica, que é setembro, outubro, na época de seca, a DASA tem feito gestões junto aos produtores de água e a Caesb de maneira a que possa todos utilizarem da água e não haver restrições em relação a um ou outro usuário. Acontece que o ano passado, por exemplo, nós fomos obrigados a fazer redução no uso de água, tanto para a agricultura quanto a parte da Caesb teve uma redução na captação de água, porque não era suficiente para atender todos os usuários.
Na bacia do Pipiripau, o conflito já provocou até morte, após um desentendimento entre dois agricultores pela distribuição da água entre os lotes, no início da década. O problema ocorreu no núcleo rural Santos Dumont.
Com 84 chacras que produzem hortaliças, gado, leite e frutas, o núcleo rural hoje conta com uma associação dos usuários da água do canal de abastecimento da região. Diretor-presidente da associação, Marcos Assad, conta que com a organização dos agricultores, a situação está mais tranquila. Ainda assim, Assad reclama que a associação espera há anos apoio para recuperar o canal de abastecimento do núcleo rural.
O canal existe há 27 anos. Nunca foi feito uma manutenção preventiva. E é um canal que corre a céu aberto sem proteção nenhuma. Então a associação tem buscado junto ao governo, desde 1990, a recuperação desse canal. E isso aí traz benefícios para todos, porque nós temos uma outorga de 350 litros, mas no percorrer do canal, que são 12 quilômetros de canal, há uma perda aí de quase 100 litros. Fazendo esse investimento, esses 100 litros por segundo pode reverter para uso aqui da população. Não é justo que na seca somos os primeiros a ser penalizados, porque falta um investimento do governo que está sendo resolvido nessa legislação agora. Nós estamos tendo até bom apoio da Secretaria de Agricultura e da Fazer para tentar recursos em recuperação e acabar com essa perda.
Segundo Diógenes Mortari, a ADASA tem trabalhado para reduzir o desperdício de água pela população e a própria Caesb. Ele destaca ainda que o plano de expansão da Caesb prevê a integração de todos os sistemas de abastecimento do DF, o que compensaria a escassez de recursos hídricos durante o período da seca em alguns pontos de captação da região.
O conflito pelo uso da água para agricultura e abastecimento atinge outras regiões do Distrito Federal, como a bacia do Rio Preto. E é de lá que vem um bom exemplo de uso sustentável dos recursos naturais para a produção agrícola.
Leonice Bertolho Wagner e seu esposo se instalaram no núcleo rural Riacho das Pedras, na microbacia do Rio Preto, na década de 70. Produtor principalmente de milho, soja e feijão, o casal provou que é possível transformar uma propriedade de solo originalmente pobre em uma área de agricultura bem-sucedida, sem poluir ou causar danos às nascentes e corpos d'água.
Leonice conta que na região havia o costume de usar o caminho das nascentes para a passagem do gado. Ela e sua família perceberam, no entanto, que se esses cursos d'água não fossem preservados e cercados, poderia haver problemas no futuro.
Nós percebemos que se nós deixássemos cercadas as regiões e não permitíssemos que nada passasse ali dentro, que aquilo ali ia formar um riacho dentro da propriedade. Tanto é fato que está lá, para quem quiser ir lá conhecer, ver, né? Era um filete de água que brotava no período da chuva e que no período da seca não existia nada daquilo, secava literalmente. E hoje nós temos os córregos, né, dentro da propriedade, que alimentam o Rio Preto. A gente deixou toda a mata ciliar nativa, ela reflorestou. Hoje é consideravelmente uma mata, está toda preservada. Nós cercamos toda essa região e a gente está tentando fazer um trabalho de unir o sustentável com o economicamente viável, porque a gente vive também da produção agrícola.
Representante da sociedade civil no Comitê da Bacia do Rio Preto, Leonice diz que tanto a CAESB como a Secretaria de Agricultura do DF estão desenvolvendo um trabalho de recuperação de nascentes na região. Mas ela diz que é preciso ampliar a conscientização dos produtores para que cuidem dos recursos naturais. A produtora defende também que o governo apoie a construção de pequenos barramentos para canalizar a água das chuvas e garantir uma reserva hídrica para as próximas gerações.
Pelo trabalho na Bacia do Rio Preto, Leonice Bertolho Wagner será premiada nesta terça-feira, Dia da Água, como Guardiã da Água. A premiação é desenvolvida pela ADASA para prestigiar iniciativas de preservação e uso racional dos recursos hídricos.
Dica da semana.
No próximo sábado, dia 26 de março, o mundo todo está convidado a apagar as luzes por uma hora, entre 8h30 e 9h30 da noite. É a Hora do Planeta, evento mundial promovido pela rede WWF para alertar sobre os efeitos negativos das mudanças climáticas.
No Brasil, Mônica, este é o terceiro ano consecutivo da Hora do Planeta. No ano passado, 98 cidades, sendo 20 capitais, aderiram oficialmente ao ato. E em todo o mundo, foram mais de 4.600 cidades em 128 países.
E para este ano, Ana, a expectativa é grande. A Frente Nacional de Prefeitos aderiu oficialmente à Hora do Planeta, com o objetivo de colaborar para que o Brasil amplie ainda mais sua participação no movimento. Capitais como Natal, Aracaju, Goiânia e Vitória também já anunciaram a adesão. E o Rio de Janeiro, mais uma vez, será a cidade-sede da Hora do Planeta no país. Além do Cristo Redentor, a cidade pretende apagar as luzes dos Arcos da Lapa, Orla de Copacabana, Arpoador, Igreja da Penha, entre outros monumentos.
E não são apenas as cidades que podem aderir a esse grande alerta mundial. As empresas, órgãos públicos e também nós, cidadãos, podemos fazer nossa parte e diminuir o consumo de energia. A Câmara dos Deputados, por exemplo, participa do evento pela terceira vez. Na página da Hora do Planeta, na internet, você pode saber mais sobre o movimento. O endereço é fácil de guardar. Anote aí, www.horadoplaneta.org.br.
Então, com esse convite para adesão à Hora do Planeta, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por Mônica Montenegro e Ana Raquel Macedo. A produção foi de Lucélia Cristina, Karina Rosenberg e Cristiane Baker, com trabalhos técnicos de Chico Mendes. A coordenação é de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.